RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Emissão em português.
Olá, hoje é dia 1º de abril de 2024. A emissão em português da Rádio Exterior de Espanha já está de volta nesta segunda-feira, feriado em 7 regiões autônomas espanholas: Baleares, Cantábria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Comunidade Valenciana e Catalunha. Eu sou Camila Ploenis, Ángela Blasquez está comigo na redação e nos microfones, enquanto Juan Moreio está no controle técnico do Estúdio 208 da Casa de la Radio de Madrid. No programa de hoje, vamos saber como a empresa espanhola Prosegur, presente há 4 décadas na América Latina, está se expandindo no setor de eventos no Brasil, ampliando sua atuação para além da segurança em transporte de valores. Já já vamos ouvir a entrevista da nossa colaboradora Valéria Sacconi com Sérgio Souza, CEO da Segur Pro. Mas antes, começamos com o boletim de notícias. O exército israelense deixa o hospital de Al-Shifa, em Gaza, após 2 semanas de ocupação. A operação, iniciada no dia 18 de março, teria matado 200 pessoas, que, segundo Israel, faziam parte de milícias. No entanto, segundo as autoridades da saúde de Gaza, ao menos 400 pessoas foram mortas. Outros 500 membros declarados do Hamas e do Estado Islâmico teriam sido detidos após o interrogatório de 800 pessoas. Escutamos um médico, o Dr. Hussein, dizer que o hospital está destruído e que há um elevado número de mortos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o hospital Al-Shifa está fora de serviço. O prédio, que foi o maior centro médico da faixa de Gaza, está agora queimado e em ruínas. Ao menos 21 pacientes morreram durante o ataque israelense e dezenas de corpos das vítimas permanecem no local. Neste domingo foram retomadas as negociações por um cessar-fogo mediadas pelo Egito, enquanto mais de 100 mil pessoas saíram às ruas de Jerusalém para se manifestar contra o governo de Benjamin Netanyahu.
A Rússia volta a exigir a prisão imediata e a extradição das pessoas envolvidas no ataque terrorista do dia 22 de março em uma sala de concertos de Moscou, onde morreram 144 pessoas. O Ministério de Relações Exteriores da Rússia acusou a Ucrânia novamente de estar por trás do ataque. Apesar de grupos terroristas do Estado Islâmico terem assumido a autoria do atentado, o Kremlin continua acusando o chefe do Serviço de Segurança Ucraniano, Vasily Malyuk. No fim de semana, o exército russo lançou mísseis e atacou com drones a infraestrutura de produção de energia elétrica e de gás na Ucrânia. Apesar disso, neste domingo, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky comemorou a saída das tropas russas da região de Kiev há 2 anos.
Коли наші воїни вигнали Росію з Бучі.
Zelensky afirmou que o mundo não pode esquecer nunca o preço da guerra. As autoridades ucranianas calculam que durante o mês de ocupação russa na região de Bucha, há 2 anos, 1.400 civis foram mortos. O pedido por acordos para colocar um ponto final na guerra da Ucrânia foi destaque no discurso do Papa Francisco neste feriado de Páscoa. O pontífice voltou a pedir a liberação e o intercâmbio de presos por Rússia e Ucrânia. O Papa Francisco também lamentou a presença cada vez maior dos conflitos armados na Europa e no Oriente Médio.
Na Turquia, o partido do atual presidente Tayyip Erdogan, a AKP, que dominava as eleições no país há mais de 20 anos, tem resultados ruins nas eleições municipais. A legenda de Erdogan não recuperou as prefeituras de Istambul e Ankara, perdidas em 2019. Já a oposição, o Partido Social Democrata, CHP, venceu ontem nas 5 cidades mais povoadas do país.
No Brasil, a data do golpe militar de 1964 é lembrada por ao menos 8 dos 38 ministros do país. Após a discrição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o cancelamento de atos sobre o aniversário do início da ditadura, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, escreveu um texto em seu Instagram que termina com as frases: "É preciso ter ódio e nojo da ditadura, como disse Ulisses Guimarães. Feliz Páscoa e viva a democracia." Já a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, escreveu que a ditadura promoveu um genocídio dos nossos povos e também de nossa cultura. Além deles, os chefes das pastas de Comunicação, Mulheres, Educação, Desenvolvimento Agrário, da União e de Igualdade Racial fizeram menções à data em seus perfis, assim como a ex-presidenta da República, Dilma Rousseff. Ela afirmou que manter a memória e a verdade histórica sobre o golpe militar que ocorreu no Brasil há 60 anos é crucial para assegurar que essa tragédia não se repita.
A instabilidade gerada pelo temporal Nelson começa a deixar a Península Ibérica com temperaturas mais agradáveis no Mediterrâneo, apesar do vento forte em outras regiões como o litoral da Cantábria e a Galícia. Se por um lado o mau tempo prejudicou o turismo e as procissões de Semana Santa, por outro, as chuvas contribuíram com o nível das represas. Ainda assim, há regiões em situação crítica, como é o caso da Reserva Hidrográfica Catalã, que tem apenas 10% de sua capacidade, e de Almeria, com 8%. Júlia Martínez, bióloga, diretora técnica da Fundação Nueva Cultura del Agua, destaca que os aquíferos que nutrem os parques de Doñana, na Andaluzia, e o Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, em Castilla-La Mancha, são explorados acima de suas possibilidades.
A expansão do regadio por cima de lo sostenible é a principal causa que está ameaçando Doñana, o Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel e outros muitos humedales, e por supuesto a situação de los ríos.
Segundo a bióloga, é imprescindível reduzir a superfície regada, que consome atualmente 80% da água disponível nessas reservas.
Começando esta semana a campanha de declaração de renda e patrimônio da Agência Tributária Espanhola. A partir desta quarta-feira, os contribuintes poderão fazer a declaração referente a 2023 pela internet. A partir de 7 de maio, também será possível fazer o procedimento pelo telefone. Já a declaração presencial estará disponível a partir do dia 3 de junho. Essas duas modalidades serão oferecidas apenas com hora marcada. O prazo para apresentar a declaração da renda vai até o dia 1º de julho de 2024. Uma das novidades deste ano é o aumento de renda mínima que obriga a apresentar a declaração. Agora, quem tem ingressos superiores a 15 mil euros brutos anuais e mais de uma entidade pagadora deve declarar obrigatoriamente. Quem tem apenas uma entidade pagadora continua obrigado a declarar somente se tiver ingressos acima dos 22 mil euros brutos por ano. No caso de trabalhadores autônomos e do mar, a declaração da renda é obrigatória, sem importar o valor dos ingressos.
Nos esportes, há 8 jogos para a final do Campeonato La Liga. O Real Madrid continua com 8 pontos de vantagem em relação ao Barcelona. Ontem, no estádio Santiago Bernabéu, o Real bateu o Athletic por 2-0 com 2 gols do brasileiro Rodrigo, que jogou na lateral esquerda na ausência de Vinícius.
Creio que por el estilo que juega nuestro equipo también sempre favorece a quien juega en la izquierda y bueno, estoy contento, ha salido muy bien. Ahora vamos descansar esta semana, logo vem o City, então olvidamos um pouco a Liga e, bom, partido a partido, creio que está cerca.
Rodrigo comenta que está cada vez melhor jogando pela esquerda e ele também disse que agora é o momento de descansar da Liga e se concentrar para o jogo pelas quartas de final da Champions contra o Manchester City, marcado para a terça-feira que vem.
De norte a sur, de este a oeste, en los 5 continentes, derribando fronteras. Radio Exterior. Radio Nacional de España en el mundo.
Asegur Pro
está presente no continente latino-americano há mais de 45 anos. No Brasil, a Prosegura emprega quase 27 mil funcionários e tem a intenção de ficar e crescer. Além de atuar tradicionalmente na área de segurança e transporte de valores, a SegurPro também trabalha com grandes eventos e, por isso, recebeu no início deste ano o Jacaré de Ouro e Prata na cerimônia do Prêmio Caio, conhecido como o Oscar dos Eventos. A SegurPro também já foi reconhecida como a melhor empresa na categoria de segurança para eventos pela sua contribuição em 2022, tanto no Rock in Rio como no Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo. Por isso, nossa correspondente Valéria Sacconi conversou com Sérgio Souza, CEO da SegurPro.
Hoje, na emissão em português, conversamos com Sérgio Souza, CEO da SegurPro, uma empresa espanhola que está aqui no Brasil há muitos anos e que já foi reconhecida por vários prêmios. Mas antes de chegar a esse ponto, bom dia, Sérgio.
Bom dia, Valéria.
E eu gostaria, inicialmente, que você contasse para a gente, porque nossos ouvintes são de vários países, o que é SegurPro e como e quando chegou ao Brasil.
A SegurPro é uma empresa do grupo Prosegur, um grupo espanhol, e nós estamos aqui através do grupo há mais de 45 anos. Esse grupo hoje se divide em várias linhas de negócio, das quais a gente faz parte de uma delas. As outras linhas são a divisão de cash, que faz a parte de transporte de valores, o Prosegur Alarmes, que não está aqui no Brasil, mas ele está hoje presente em 9 países, a Cypher, que fala de cibersegurança, e a Prosegur Avos, que é uma área especializada em transformação digital. A divisão que a SegurPro está presente é a divisão de Security, que envolve toda a parte de segurança patrimonial e segurança em termos de tecnologia eletrônica. E essa divisão hoje está presente em 14 países, com aproximadamente 85 mil funcionários. No Brasil, a gente está há praticamente esse mesmo tempo, pouco mais de 45 anos. Hoje, estamos presentes nos 26 estados e no Distrito Federal, algo em torno aí de umas 3 mil cidades que a gente tem operação. Você falou alguma coisa dos prêmios aí, e um deles envolve a gente fazer atividades com eventos. E aí, obviamente, os eventos acabam gerando uma variação. A gente contrata para o período do evento e depois as pessoas saem. E aí, nosso contingente varia entre isso, 24, 26. Provavelmente, esse mês devemos bater 27 mil pessoas dentro do nosso efetivo.
Você falou 45 anos, então é uma empresa que chegou como pioneira. Então, como naquele momento foi pensada a estratégia de expansão? Por que o Brasil? E qual era o tecido socioeconômico do Brasil naquela época?
O Brasil foi um dos últimos países que se implementou. A gente já tinha uma presença forte na América Latina. Uma boa parte das operações nossas começaram na Argentina. Mas dentre esses 14 países, uma boa parte deles está por aqui. Então, temos no Uruguai, no Paraguai, Chile, Peru, Colômbia, México. E o Brasil, obviamente, pela dimensão e pelas oportunidades que existiam com relação a uma empresa com o know-how e conhecimento que a Prosegur e a SegurPro tinham em termos de segurança, era quase que impensável não estar aqui, independente do momento. Claro que há 45 anos atrás, o boom voltado para ter um compartilhamento entre a segurança pública e a segurança privada, que é o nosso caso, ele estava nascendo. E aí eu acho que foi bastante visionário do ponto de vista dos nossos fundadores de vir há 45 anos atrás e entrar dentro desse contexto, que ajudou demais numa questão de entrada nossa dentro do país e, obviamente, criando essas divisões que eu te falei. A entrada inicial da Prosegur foi na parte de transporte de valores, que era uma outra realidade naquele momento, né? 45 anos atrás, se movimentava muito dinheiro em papel, e as outras divisões foram crescendo, exatamente suportadas por essa operação que existia na época. Então, a parte de vigilância e segurança patrimonial cresceu junto com isso, porque sempre existia um complemento entre toda a parte que envolvia transporte de valores e a vigilância patrimonial. Claro que crescer organicamente num país da dimensão do Brasil é super complexo. Então, ao longo desses 45 anos, a gente fez várias aquisições. Então a gente pegou empresas locais que tinham know-how e que tinham conhecimento e que a gente pudesse, obviamente, acoplar a nossa cultura e com isso acelerar todo o processo de crescimento. Então eu diria que teve essas duas estratégias, obviamente um país grande, continental, aproveitando o know-how que a gente já tinha em países da América Latina, e crescimento orgânico e crescimento com empresas locais que já existiam e que tinham conhecimento do país, e com isso acelerar todo o nosso crescimento.
E uma curiosidade, a empresa na Espanha se chama Prosegur, como você já mencionou, por que aqui no Brasil mudou de nome?
Isso mudou há pouco tempo, Valéria. Em 2017, houve uma divisão dentro da empresa na Espanha que a gente fez dentro da parte que envolve o que a gente chama de Prosegur Cash, que envolve toda a parte de transporte de valores, tesouraria e tudo mais, de lançar na Bolsa de Valores de Madrid. E aí, com isso, várias das regras que tem das empresas listadas, entre elas no Brasil, é que uma operação listada em qualquer uma das bolsas, ela não pode, no Brasil, por uma regra específica, ter o mesmo nome. E aí ocorreu essa separação, onde obviamente a gente manteve a identidade e a identificação da marca, né? Então, Prosegur, Segur Pro, a gente basicamente inverteu os nomes e, obviamente, para vincular. E aproveitamos esse momento, óbvio, de separação dos nomes, para reforçar uma estratégia que na época já estava em definição, que era buscar inovação, a gente trabalhar com vigilância patrimonial, mas também com tecnologia, e com isso demonstrar que a gente não estava somente mudando o nome, mas sim investindo bastante em pessoas, em conjunto com tecnologia e com inteligência da informação que é gerada por essas duas frentes, né? Gente e tecnologia. Mas basicamente foi isso, foi uma questão de regra, de legislação, que efetivamente ocorreu somente no Brasil.
No início de março, o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, visitou o Brasil e se encontrou com o presidente Lula. E a gente já sabia, mas foi lembrado mais uma vez, que a Espanha hoje é o segundo principal investidor estrangeiro no Brasil, que tem mais de 1.000 empresas espanholas operando. O próprio presidente do governo da Espanha disse que é um mercado muito interessante, coisa que também a gente já sabia. Isso como ajuda uma empresa pioneira como a Segur Pro?
Ajuda bastante, Valéria. É óbvio que para quem mora na Espanha, mora em Madrid, entrar, à medida que você desce do aeroporto, você vê a marca Prosegur em tudo quanto é lugar. E obviamente isso é extremamente positivo para quem está lá, mas para a gente que está aqui e que eventualmente cria relações com empresas espanholas ou mesmo qualquer empresa multinacional que conhece a dimensão da Prosegur na Espanha, ajuda muito a gente a conseguir ganhar clientes, fidelizar clientes e assim por diante. Óbvio que a relação que existe entre Espanha e Brasil é extremamente forte e isso ajuda, não só na proximidade da língua, mas também na cultura. E o fato de a gente estar aqui há muito tempo ajudou também muito a toda a equipe nossa espanhola a conhecer muito da cultura brasileira e conhecer muito de como a gente consegue aplicar o conhecimento que a gente tem lá fora aqui, seja do conhecimento das empresas. Uma boa parte dos meus grandes clientes são espanhóis e, obviamente, ajudar a gente a continuar essa relação de fidelização. Então, eu diria que o efeito sempre é positivo. E uma visita como essa, claro que ajuda cada vez mais a expor o nosso país, Brasil, e reforçar que a gente está aqui para ficar, principalmente porque as relações cada vez estão mais fortes.
Não podemos não falar de um tema prioritário, eu diria, na América Latina toda, que é o tema da segurança, né? Eu imagino que quando uma empresa espanhola como Prosegur decide começar a operar no continente latino-americano, sabe dos problemas, mas não imagina até que ponto. Eu lembro uns anos atrás, houve em Paraguai um assalto de filme, quase parecia a série La Casa de Papel, a mãos de uma facção do narcotráfico do Brasil. E eu me pergunto, primeiro, como é feita a prevenção e como também é feito o cálculo de risco? Porque imagino que nessa realidade, esse tipo de incidente vai como mais um problema rotineiro. Eu não sei como é gerido esse tipo de problema que, pelo visto, não assustou a empresa que veio para ficar.
Como eu te falei, Valéria, os espanhóis têm um conhecimento bastante grande da nossa operação no Brasil e dentre as divisões que a gente tem, tanto lá quanto aqui, a gente tem uma divisão de Risk Advisor. E essa divisão de Risk Advisor, ela analisa exatamente esses riscos e, eventualmente, as contingências e as soluções que a gente precisa tratar. O grande ponto de saber administrar esse risco ou não depende muito dessa análise. E essa análise ela provém de uma das coisas que eu comentei agora há pouco. A questão de 5, 6 anos implementando uma estratégia que hoje está extremamente aplicada em todos esses países e no Brasil também, que é a da segurança híbrida. Que nada mais é do que você combinar pessoas muito bem treinadas, com uma visão preventiva de segurança, tecnologia que provê toda uma parte de análise e o input de informações importantes que vão gerar dados, esses dados vão gerar informações e essas informações vão gerar conhecimento para que a gente consiga voltar para a área de Risk Advisor e tentar, com isso, prever e antecipar riscos e medir todos os problemas que a gente pode vir a ter. Isso serve para o Brasil, e aí você imagina, você tem uma informação gerada para cada um desses 26 mil pessoas ao longo do dia, isso multiplicado pela quantidade de dias do mês e do ano, é um volume gigantesco de informações e a gente compartilha isso com todos os países que a gente está presente e com isso vai retroalimentando um sistema que nos ajuda muito a não ter surpresas e trabalhar muito em termos preventivos. Você falou de segurança no Brasil, para mim a questão importante de segurança é você trabalhar com prevenção e não com reação. E isso, essa questão da segurança híbrida tem ajudado muito a gente nesse contexto. Agora, Valéria, falando a respeito de segurança pública e segurança privada, que é o nosso caso, eu acho que elas são complementares. E óbvio que a gente nunca vai fazer o trabalho da segurança pública e a segurança pública espera que a gente faça o nosso trabalho. Dos portões para dentro dos nossos clientes, a nossa responsabilidade é principalmente trabalhar de forma preventiva e, claro, mantendo sempre a segurança pública informada para que se evite problemas. O que a gente quer com segurança, principalmente a privada, uma empresa como a nossa, a SegurPro, é trabalhar no preventivo. Óbvio que se a gente precisar reagir a determinados incidentes, a gente faz, mas a gente quer evitar isso. Nosso cliente quer evitar isso também. Então, por isso, essa questão de transformar aí a informação que é gerada no dia a dia em conhecimento para trabalhar preventivamente é o nosso principal foco. É trabalhar no preventivo, é evitar problemas.
Em janeiro, a SegurPro recebeu o Jacaré de Ouro e Prata, que é conhecido como o Oscar dos eventos. Eu, sinceramente, não fazia nem ideia desse prêmio, então gostaria que você contasse um pouquinho para a gente.
Foram dois prêmios que nos deixaram extremamente felizes, duas operações extremamente complexas. A gente já trabalha com eventos há muito tempo, Valéria, e os dois prêmios que a gente ganhou, um relativo à condição do evento do Rock in Rio e o outro com relação à Fórmula 1, eu costumo dizer que são muito felizes ganhar os prêmios, principalmente porque a gente sabe que durante um evento, e vou fazer uma associação aí com um dos prêmios, que foi a Fórmula 1, é a Fórmula 1 das operações de segurança. Por que que eu digo isso? Porque durante um evento, que é num espaço curto de tempo, a gente mobiliza milhares de funcionários. No caso do Rock in Rio, a gente envolveu algo em torno de 2.500 pessoas, funcionários nossos. Tudo que envolve tecnologia, câmeras, controle de acesso, drones. A gente tinha o nosso Yellow, que é o nosso cachorro eletrônico, que era um robô. Tudo isso combinado num centro de controle com vídeos e tudo mais, onde a gente, num espaço curto de tempo, tinha que usar todo o nosso conhecimento para evitar incidentes e problemas dentro de um evento da magnitude, por exemplo, que é um Rock in Rio ou mesmo uma Fórmula 1. Então, eu acho que a combinação do prêmio é meio que é um marco de que o que a gente fez ajudou a que o evento fosse tranquilo, que é o nosso principal foco, e é um reconhecimento desse mini Fórmula 1 que a gente faz dentro de um espaço tão pequeno, aplicando tudo que a gente tem. E a parte legal é que a gente aplica isso tudo e, obviamente, isso aí depois retroalimenta a gente para as operações regulares que a gente tem, com todas as funções e as tecnologias novas que a gente aplicou, né? Então, é muito bacana e esse ano vamos concorrer de novo.
Então, pelo que vejo, a empresa também tem uma parte do que na Espanha chamamos I+D, pesquisa, desenvolvimento. Minha pergunta é, SegurPro é uma empresa pioneira no Brasil, é uma empresa sólida. Qual é a ideia de desenvolvimento nos próximos anos? Se manter, crescer, ampliar os âmbitos? Tem já uma estratégia que possa ser contada?
Crescer, com certeza, Valéria. O Brasil tem vários desafios. A questão da informalidade de serviços é um desafio para nós. A gente é uma empresa 100% dentro das regras que são estabelecidas do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista de negócio e assim por diante, mas a gente concorre, obviamente, com concorrentes que efetivamente não são tão formais, mas crescer é um dos desafios grandes que a gente tem. O mercado de serviços para crescer é extremamente complexo, ele é muito atrelado a preço, e com isso é óbvio que o que você falou é perfeito. Né? Eu investir em tecnologia também me ajuda a descomoditizar a atividade de uma pessoa fazendo segurança e acoplar valor à atividade que ela faz, com tecnologia, com informação e assim por diante. Então, um investimento fortíssimo que a gente tem é na questão de tecnologia. Hoje a gente já dispõe de várias ferramentas para isso. Tem um que a gente chama de POPS, que é a plataforma operacional SegurPro, que é um smartphone que ele registra todas essas informações, registra fotos e tal, e isso gera dentro de uma plataforma que a gente chama de Connect, informações que o cliente retroalimenta a operação dele e consegue justificar determinadas coisas. Então, por exemplo, hoje eu consigo saber para um determinado varejista, por exemplo, qual é o dia e a hora da semana que ele pode ter um risco de maior incidência de problemas. E com isso eu reforço a segurança e a inspeção naquele período. Então, esse é um investimento que a gente vai fazer cada vez mais e cada vez mais convencer nossos clientes a utilizar. E óbvio que a gente não pode deixar de lado a inteligência artificial. Fazendo as contas, né? 26 mil inputs de cada funcionário todo dia, multiplicado por 30 dias e mais 12 meses, é uma quantidade enorme de informação que humanamente a gente perderia coisa. Incluindo a inteligência artificial através de uma plataforma que a gente chama Gensai, que já existe aqui, a gente está retroalimentando e muitas das decisões, às vezes, são tomadas a partir disso que é gerado. Então, crescer, investir em tecnologia e, obviamente, retroalimentar para cada vez a gente trabalhar mais no preventivo.
Sérgio, eu agradeço demais sua disponibilidade. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, então fico feliz e lisonjeada que você tenha aberto essa janela para o nosso programa. E desejo tudo de bom para que as empresas espanholas sigam brilhando aqui no Brasil. Obrigada.
Com certeza. Obrigado a você, Valéria. Boa semana para você.
En Radio Nacional no solo hablamos español.
Una Madrid.
Las emisiones de radio exterior de España en inglés. Francés.
Notre émission en français.
Ruso. Árabe. Y portugués. Están en los podcasts de nuestra web. Descárgatelos y escúchalos en rtve.es.
Radio Exterior de España.
La emisora en español que se escucha en todo el mundo.
Esta semana começa a 10ª edição do Festival Sound Isidro em Madrid. Até o mês de junho, mais de 100 artistas espanhóis e internacionais vão tocar em salas da capital espanhola. Os shows do Festival Sound Isidro começam nesta quinta-feira, dia 4. Artistas espanhóis como Lapili, Kindermalo, Mushka e Rusolski, que estamos ouvindo agora, são alguns dos nomes confirmados. Entre as atrações internacionais estão Yellow Straps e Christine Hersh. Hoje nos despedimos com No M'Estima, da catalã Mushka, que participa da 10ª edição do Sound Isidro. Os ingressos para as atrações confirmadas já estão disponíveis. Até amanhã. Tchau!
Tots els crits els entona. Després va la mona. Després...
respect them all.